Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. E daí, hein? Você já ouviu falar em geração Y? Se você tem mais de 30 anos, deve estar até com medo dela, não é? Afinal, parece que essa é a geração que está com as rédeas do mundo nas mãos. E temos que nos adaptar a ela. Mas vamos discutir esse assunto hoje, começando com uma frase de um padre inglês do século XIX chamado Charles Spurgeon. Toda geração precisa de regeneração.
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um bocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um bocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um bocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
O programa de hoje chega até você com o suporte de quem sabe que cultura é assunto pra qualquer geração. Itaú Cultural, www.itaucultural.com.br. E o exemplar do meu livro Nós Que Invertemos as Coisas desta semana vai para, atenção, vai para Camila Bonfim, que comentou o programa Educação Sempre Ela Assim. Olá, Luciano, eu sou mais uma ouvinte que nunca comentou um programa seu, porém, após ouvir esse programa sobre educação, senti uma enorme vontade de compartilhar algo com você. Sou estudante de enfermagem e, recentemente, em um de nossos trabalhos, fiquei responsável, entre outras coisas, por reunir as partes de cada integrante do grupo e montar o trabalho escrito. Fiquei espantada com uma coisa. As pessoas não sabem escrever, Luciano. Recebi os textos com erros de gramática e de concordância brutais. Fiquei horrorizada com a educação falha que minhas colegas receberam. Conversando com minha avó, que é minha grande amiga, ela me disse algo muito interessante que me fez refletir. Ela me escreveu com as seguintes palavras. É falta de responsabilidade mesmo, porque nesse nível de possibilidade as pessoas têm que ter a responsabilidade de fazer bem feito o que deve ser feito, e desenvolver seus conhecimentos é a maior de todas as imposições. Por outro lado, eu penso que isto demonstra uma ignorância maior. Deixa-se de fazer o que deve ser feito no tempo certo e tudo se embola mais adiante, nos roubando o tempo que deveríamos dedicar aos novos horizontes. É a cultura do deixar para amanhã o que pode e deve ser feito hoje. E o amanhã, com suas novas demandas, não abre mais espaço para o ontem. Então, o ontem deixa de ser feito e o de trás impede que o da frente seja feito. Assim é a cultura atual. Não importa, alguém faz o que eu deveria fazer. A falta de responsabilidade primeira, que é a consigo próprio, leva para a lei do Gerson. Tira-se vantagem não só das coisas, mas também, e o que é pior, do outro. Garanto que ninguém quer que o trabalho saia cheio de erros, mas todos esperam que alguém corrija os seus desleixos. E sabem que você vai corrigir porque, de outra forma, será arrastada para o desempenho mínimo. E o pior é a sensação de impotência que se aposta de nós. Mas há uma alegria. A certeza de que nós cumprimos a nossa parte no nosso tempo e que vamos ensinar os nossos filhos a alegria que alcançamos com o aproveitamento de todas as oportunidades que a vida nos permitiu. E enquanto as palavras movem, os exemplos arrastam. Pois é, Luciano, com essa experiência eu concluí que além de um problema de educação básico na nossa língua, ainda há um problema sério com a nossa cultura. Muito obrigada por esse espaço que nos fornece para que possamos comentar nossas experiências. Ô Camila, que sorte você tem, hein, de ter uma avó como essa. Ela mata a cobra e mostra o pau, sorte sua. A Camila ganhou um exemplar do livro, pois escreveu para comentar o programa. Que tal você fazer o mesmo, hein?
Café Brasil.
Pois então, a avó da Camila levanta uma lebre que tem a ver com a nossa cultura, que passamos de geração para geração. E sobre gerações, eu quero aproveitar um texto que o Ivan Witt escreveu nas iscas intelectuais do portal Café Brasil, chamado Geração Y, olhando por outro ângulo. Ao fundo, você ouve Frutificar, com a cor do som, lá em 1979, quando eles eram uma banda de garotos. Uma das perguntas mais comuns que recebo de meus clientes é como lidar com a geração Y. As palavras que mais ouço são conflito de gerações, diferença de valores, percepções distintas. Gostaria de convidar o ouvinte a olhar esse assunto sob um ângulo distinto, mas eu primeiro gostaria de definir um pouco melhor o assunto. Não há consenso entre os estudiosos sobre o período de tempo abrangido por cada geração, e por isso existem variações nos artigos e livros que pesquisei. Mas vou dar as definições mais comuns, olha só. Baby Boomers, aqueles que nasceram entre 1946 e 1960. Que nem eu aqui, ó. A geração X, que nasceu entre 1960 até 1980. Geração Y, nascidos entre 1981 até o ano 2000. E geração Z, de 1999 até 2009. A geração Alpha são os nascidos a partir de 2010. O que mais encontramos nos ambientes corporativos hoje em dia é a mistura entre indivíduos das gerações Baby Boomers, X e Y. A primeira atitude diante dessa situação é aceitá-la como parte do processo evolutivo da vida e da corporação. Desde sempre, as gerações mais recentes se encarregaram de mudar a maneira de como percebemos e transitamos no planeta. O que mudou é a velocidade da produção e veiculação do conhecimento. Graças a todo o arsenal tecnológico, dobramos o capital intelectual da humanidade em períodos cada vez menores. Toda essa informação é de fácil acesso via internet. Eu lembro-me que na minha época de escola, as pesquisas para os trabalhos dependiam de visitas a bibliotecas, pesquisa em coleções e conhecimentos gerais como Conhecer, que saíam em fascículos semanais e depois eram encadernados. Enciclopédia Britânica ou Larousse, que tinham um ciclo de vida de mais ou menos 10 anos e publicavam livros anuais com as novidades do período. Hoje, ambas podem ser acessadas pela internet por um preço bem razoável. Ou seja, em minutos, conseguem-se detalhes na rede sobre qualquer assunto, sempre tomando cuidado de verificar se o site visitado tem credibilidade. No entanto, é preciso cautela ao dizer que sabemos algo. Não podemos confundir informação com sabedoria. Uma coisa é tomar conhecimento de algo, outra é transformar esse conhecimento em realidade. A vivência, neste caso, é fundamental. No ambiente corporativo, a mistura das gerações se torna saudável na medida em que os produtos e serviços atendem um grupo de clientes também heterogêneo. Mas o que mais me chama atenção é que muitos encaram isso com um olhar negativo. Ao analisar essa situação, opto por olhar esse contexto de forma a combinar as qualidades dos diversos grupos, somando a vitalidade do novo com a sabedoria de quem já passou por isso e fez acontecer. Permitir que haja troca de experiências, que se conteste o status quo, que se criem processos onde a linguagem possa ser sempre trabalhada e expandida. Para que esse clima exista nas organizações, será preciso identificar áreas afins entre as gerações. Os mais velhos, por serem mais experientes e maduros, terão que lidar com mais tranquilidade com os jovens, que são mais afoitos, mais propícios a tecerem julgamento de valor, por falta de experiência de vida. Será preciso dialogar muito, mantendo os canais de comunicação abertos. Quem tem filhos adolescentes sabe exatamente do que eu estou falando. Por terem vivido poucas experiências, tecem julgamento rapidamente, baseados em seu capital intelectual e suas vivências. Quem viveu mais, sabe mais, porque fez mais, errou mais e por isso aceita melhor a diversidade de questionamentos, de processos e de soluções.
Eu não peço desculpa e nem peço perdão. Não, não é minha culpa essa minha obsessão. Já não aguento mais ver o meu coração como um vermelho balão rolando e sangrando, chutado pelo chão.
Eu não peço desculpas e nem peço perdão. Não, não é minha culpa essa minha obsessão. Já não aguento mais ver o meu coração como um vermelho balão rolando e sangrando, chutado pelo chão.
Psicótico, neurótico, todo errado. Só porque eu quero alguém que fique 24 horas do meu lado. no meu coração, eternamente colado. No meu coração, eternamente colado.
Que tal, hein? Dois tiozões, o Caetano Veloso e o Jorge Maltner, interpretando Todo Errado, do próprio Jorge. Psicótico, neurótico, todo errado. Fala a verdade, não tem horas que você se sente assim, hein?
Eu não peço desculpa.
Pois então, vai ser preciso trocar de posição, sair da zona de conforto, dialogar. Sugiro que os líderes das gerações mais antigas tomem a iniciativa e comecem a compartilhar suas histórias com os mais jovens. Mostrem-se mais como seres humanos, expliquem suas decisões, contem os porquês, aceitem os questionamentos. Debatam em grupo, escutem o que for dito sem julgamento. Quanto mais intenso for o processo de troca, melhor. E por fim, entendam que este novo é realmente novo. Tenham humildade suficiente para aceitar que não são donos da verdade, mesmo sendo muito experientes. Novas maneiras de fazer negócios surgirão, bem como novos desenhos organizacionais para dar suporte à nova realidade. É um exercício de amplitude, de consciência, de mudança de modelo mental. O ideal é que uma geração abrace a outra e juntas expandam sua visão do todo, ajudando-se com o que tiverem de melhor, valorizando a cultura de valores virtuosos que juntos irão criar, vivenciar, aperfeiçoar.
Eternamente colado.
Café Brasil.
Delícia, meu. Agora é o espírito infantil do Mu, Fish e Fu. É claro, do A Cor do Som. Voltando ao texto do Ivan, quando olho para minha carreira, o entorno intelectual, pessoal e tecnológico de quando iniciei e comparo com o de hoje, eu não sinto saudades. O passado me trouxe aqui e tenho muita gratidão pelas pessoas com as quais convivi e que me fizeram ser quem sou, com minhas qualidades e defeitos. Mas o desafio de melhorar o modelo continuamente é, sem dúvida nenhuma, a parte mais divertida de todas. Gosto muito da nova geração, das preocupações que tem, do modelo mais globalizado da tecnologia. Me recuso a simplesmente ser rotulado de X. Quero ser a soma do que passou, do que é e do que virá. Mais que o conhecimento específico de cada geração, que sempre pode ser ampliado, faz-se necessária a postura de aprendizagem que nunca poderá ser abandonada por quem pretende evoluir. Mudaremos todos, de objetivos, de trabalho, de opinião. Aprender mais e sempre é o combustível dos que buscam a plenitude.
Estava na tristeza que dava dó, vivia vagamente, andava só. Mas eis que de repente me apareceu um brotinho lindo que me convenceu, dizendo que eu devia vestir azul, que azul é cor do céu e seu olhar também. Então o seu pedido me incentivou, vestir azul. Minha sorte então mudou, vestir azul. Minha sorte então mudou.
Que orgulho, essa é a minha sobrinha Luciana Pires, no frescor de seus 20 anos, interpretando Vestir Azul de Nonato Buzar, que virou um baita sucesso na voz de Wilson Simonal lá no tempo dos Homens das Cavernas. Geração Y com geração Neandertal, mostrando que quando o papo é arte, esse lance de gerações tem mais integração do que conflito.
Passei a ser olhada com atenção e fui agradecer pela opinião. Então senti que o broto estava todo mudado, parecia até que estava apaixonado. Então eu fiz chaminho e acrescentei, só vim aqui saber como eu fiquei. E aquele olhar do broto me confirmou, vesti azul. Minha sorte então mudou, vesti azul. Minha sorte fosse então mudou.
Olha só, quando eu convido você para visitar o www.portalcafebrasil.com.br é porque lá está cheio de conteúdo. É o ninho de onde saem as ideias para este podcast e para muito mais, sabia? Pois então, foi lá, no Portal Café Brasil, que o Sidney Oliveira também publicou um texto muito interessante sobre o tema gerações, que você vai ouvir agora. O som que vem agora é o som de Brejeiro, de Ernesto Nazaré, com um grupo de geração Y. Corina, Lia, Cristina, Carla e Eduardo, do Choro das Três. Diariamente, quando chegava em casa, após um dia de intenso trabalho, aquele executivo encontrava o filho de 9 anos, concentrado em sua fazenda virtual, plantando sementes imaginárias, alimentando criações de cavalos virtuais ou ainda fertilizando plantações de amigos que nunca conheceu. Preocupado com o desenvolvimento educativo do menino, decidiu reservar um tempo nobre em sua atribulada rotina para conversar com ele. A conversa foi bem franca e objetiva, pois em outras oportunidades percebeu que um diálogo mais demorado não era eficaz, devido à atenção dispersiva daquele jovem. Após uma breve exposição de argumentos sobre os efeitos negativos de se gastar tanto tempo naquele jogo, apresentando como alternativa a possibilidade de visitar uma fazenda de verdade, o jovem interrompeu o pai. O menino argumentou que não podia deixar a fazenda virtual abandonada, pois ela dependia das decisões que tomava diariamente. Explicou que para que sua propriedade evoluísse com sucesso, precisava fazer um bom planejamento estratégico e corrigir etapas do plano diariamente. Além disso, comentou que havia estabelecido diversas parcerias comerciais com seus vizinhos virtuais para que eles fertilizassem suas plantações em troca de presentes enviados constantemente. Impressionado e também assustado com a precocidade nos argumentos de seu filho, o executivo perguntou onde ele havia escutado aqueles termos que são muito comuns no mundo corporativo. O garoto respondeu que ouviu do próprio executivo quando ele voltou de um curso de planejamento estratégico que realizou numa universidade famosa e também em uma reunião de colegas da empresa em sua casa. Aproveitou para dizer que sempre gosta de ver a dedicação intensa que seu pai dá ao cumprimento desse planejamento da empresa. Perplexo, mas tentando ainda um último argumento que pudesse levar seu filho a uma conexão com o mundo real, o executivo disse que a situação era bem diferente. Afinal, ele dedicava muito tempo à sua empresa porque pessoas dependiam dos resultados reais. E a resposta foi direta. Pai, eu sei que minha fazenda não é uma empresa de verdade. Eu tenho só 9 anos. Ninguém vai deixar eu administrar uma fazenda de verdade. E ainda completou. Aceito visitar uma fazenda real, mas somente depois que a minha fazenda estiver no nível 45. O pai soube depois que se tratava de um nível do jogo em que o jovem considerava mais adequado para fazer comparações. Este acontecimento é baseado em fatos reais e já não é incomum. A cada instante somos surpreendidos por situações que demonstram a precocidade dos jovens. O adulto de hoje, que precisou fazer um curso de pós-graduação para aprender planejamento estratégico, não pode ficar omisso diante desse cenário. Não é mais o tempo de se surpreender por um menino estar aprendendo a fazer planejamento estratégico com 9 anos de idade. Também não se pode cair na armadilha de achar que ele é um superdotado, pois não é. Diante de tantos estímulos, informações e facilidades tecnológicas, esses jovens, conhecidos como geração Y e Z, estão criando estilos de vida com ritmos muito diferentes e buscam se preparar para um ambiente hipercompetitivo que irão enfrentar quando chegarem na sua vida adulta. O grande dilema dos dias atuais é que, ao invés de buscar uma rápida adaptação aos novos comportamentos e às novas ferramentas, ainda vemos pessoas que resistem ou simplesmente ignoram esses movimentos. Além disso, não é difícil encontrar aqueles que, munidos de uma pretensiosa atitude, procuram meios de barrar esse tipo de comportamento, pressionando os jovens em processos improdutivos ou bloqueando o acesso às novas tecnologias em tudo que tenham influência. Basta ver como ainda é recorrente o bloqueio do uso de redes sociais em empresas, escolas e órgãos públicos. Como resultado dessa omissão, os adultos de hoje interferem muito pouco na construção da nova realidade e perdem a oportunidade de utilizar suas próprias experiências como referenciais educativos, tão necessários para as novas gerações. Chegou o tempo das novas gerações? Você pode escolher entre ignorar a realidade e ver passar esse fenômeno ou assumir a própria juventude e deixar também a sua marca nesse novo cenário. Pois então, meu cara, eu não sei em que década você nasceu, se foi em 1930, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ou foi nos anos 2000. Para mim, somos todos seres humanos iguais, dentro de um corpo muito parecido, com sangue igual correndo nas veias, sentindo fome, sede e calor do mesmo jeito. Afinal, eu, aos meus 55 anos, posso me identificar muito com a garotada. Você quer ver o que escreveu o Paulo Beto Patux no portal Café Brasil? Olha só. Sou relativamente novo, eu tenho 27 anos, mas tive uma infância na rua, diferente da geração infância de apartamento. Morei parte da infância em casa simples, em bairro simples, de vizinhança simples. Outra parte morei em condomínio residencial, tudo pequenininho, mas tudo novinho. Ali tinha de tudo, desde gente simples até maluco que come e arrota caviar. Além de ter passado muitos e muitos dias na casa da vovó Inhá, a vovó mais vovó de todo mundo. Em ambas fases, andei de bicicleta, caí, ralei joelho, cotovelo, queixo, jogava bola em rua calçada e já perdi a tampa do dedão uma centena de vezes. Tempo em que eu chegava em casa suado, sujo de chão, com um baita sorriso no rosto e minha mãe ou a minha avó me recebia com um baita abraço, um sorriso largo, um semblante cansado e o eterno vai tomar um banho que o lanche já vai sair. Quando eu chegava com uma tampa a menos no dedão, ouvia um pega lá o metiolate que eu passo pra você. E lá ia eu, sabendo que por mais dor que eu sentisse, era a mamãe lá, sempre a cuidar de mim. É assim, estou com lágrimas enquanto escrevo isto. Se um dia eu tiver filhos, vou fazer de tudo para ir para a roça com eles. Então, olha só, cada geração responde aos estímulos que a sociedade, a tecnologia e o ambiente lhes oferecem. Para mim, Luciano, o que determina a geração é o uso que ela faz da tecnologia. Mas isso é discussão para mais de metro. Eu pretendo voltar a esse assunto das gerações em alguns programas. Aliás, eu já rascunhei dois ou três com opiniões contra, opiniões a favor e opiniões muito pelo contrário. Eu quero, inclusive, utilizar os comentários que você vai fazer a esse programa aqui. Então, vamos tratar desse assunto lá pra frente.
Tá sempre devo no tempo que eu corro do alto, pobre é sua alma cansada, que nada se afunda no chão. Bruxo do luxo, baixado capucho, chorando no nicho, capacho do lixo, caprichos não mais voltarão. Já ouvi o tempo que o tempo parou de passar, e o tal de moçapes não soube disso aproveitar. Chorando, sorrindo, falando em calar, pensando em pensar quando o tempo parar de passar. Assim o tempo no tempo que o corpo do homem apodrece, sua alma cansada, de nada se afunda no chão. E bruxo do luxo, baixado capricho, chorando no lixo, capacho do lixo, capricho não mais voltarão. Mas entre lágrimas você se achar e pensar que está a chorar, esse era o tempo em que o tempo é.
E assim, ao som de Tempo no Tempo com os meninos dos Mutantes, lá em 1968, que o Café Brasil de hoje, que trouxe mais umas pílulas sobre a questão das gerações, vai saindo de mansinho. Com o jovem de espírito Lala Moreira na técnica, a adolescente de curiosidade Cissa Camargo na produção e eu, um pivete da despocotização, na direção e apresentação Luciano Pires. Estiveram conosco a ouvinte Camila Bonfim, A Cor do Som, Caetano Veloso com Jorge Maltner, Ivan Vitti, Sidney Oliveira, Luciana Pires, Choro das Três e Os Mutantes. É mole, hein? Este é o Café Brasil, um programa feito para todas as gerações, para gente que tem algo em comum, a vontade de aprender. Traga sua marca para cá, ajude a gente a desasnar o Brasil, acesse www.portalcafebrasil.com.br. Se você procurar lá o blog Café Brasil, vai encontrar todo o texto deste programa, as letras das músicas e os links para as personalidades que citamos aqui. É o Cafepedia. E para terminar, uma frase do escritor francês André Malraux. A juventude é uma religião a que todos acabam se convertendo.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil.
Ajuda os bons.